Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 134. Nutrição espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Está em Paulo aos Hebreus. Há vícios de nutrição da alma tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Comentário sobre a mensagem Nutrição Espiritual. Nessa passagem de Paulo aos Hebreus 13, 9, ele diz a eles que não se deixem levar por diversas e estranhas doutrinas, ou seja, eles deveriam ter estabelecido e fixado pontos de crença e não ceder a toda nova opinião que se inicia. O apóstolo, ele não exorta os hebreus a aderir a uma opinião apenas porque eles a sustentavam anteriormente ou porque era uma opinião antiga. Nem proíbe que sigam as orientações da verdade, embora possam ser obrigados a abandonar o que tinham antes. Mas ele os adverte contra esse espírito vacilante e com essa credulidade fácil que os levaria a ceder a qualquer novidade e a abraçar uma opinião por ser nova ou estranha. Provavelmente a principal referência aqui é aos professores judaizantes e às suas várias doutrinas sobre as observâncias e tradições cerimoniais. Mas a exortação é aplicável aos cristãos em todos os momentos. Uma opinião religiosa, uma vez adotada no que foi considerado uma boa evidência ou na qual fomos treinados, não deve ser abandonada por causas leves. De fato, a verdade sempre deve ser seguida, mas somente após cuidadosa investigação. Nós sabemos que viver no mundo é estar em contato permanente com o desejo de ter coisas, pessoas, riquezas. Nos shoppings, nos meios de comunicação, o apelo é sempre para comprarmos mais, consumirmos mais, acumularmos mais. Então, o que fazer, já que somos treinados desde pequenos para desejar conforto, prazeres e bens? Como escapar a esse verdadeiro fascínio que as coisas materiais exercem sobre nós e nos tornam escravos do trabalho e do dinheiro. Lembramos uma história. Havia um homem muito rico, um milionário cujas terras pareciam não ter fim. Certa noite, ele olhava para a extensão de suas propriedades e alegrava-se profundamente. Via os imensos campos, os trigais maduros, os celeiros cheios, as moedas que enchiam os cofres. E ele pensava: tenho tanta coisa que já nem cabem nos depósitos. Amanhã mandarei derrubar estes celeiros e construirei outros maiores. E o homem dizia para si mesmo: alegra-te, minha alma, pois tens riquezas para muitos anos. Descansa, come, bebe, diverte-te. Mas o que esse homem não sabia é que naquela mesma noite morreria. Suas terras, riquezas e todos os seus bens materiais ficariam para trás. Aliás, essa história desse homem rico é uma adaptação de uma parábola contada por Jesus. Em uma ocasião em que o mestre queria ensinar que não devemos nos fixar excessivamente nas coisas materiais, porque elas são temporais, elas são passageiras. Então ele ensinava que os verdadeiros valores são os do espírito. Esses continuam conosco, seguem com a nossa alma quando a morte chega. Por isso é que eles devem ser a nossa principal fonte de atenção. O mundo, ele exerce um enorme fascínio sobre todos nós. Quando nascemos, esquecemos nossa verdadeira origem, que é a natureza espiritual. E aí mergulhamos num ambiente onde quem é mais esperto e competitivo leva a melhor. E para piorar a situação, somos julgados pelo modo de vestir, pelo lugar em que moramos, pelo tamanho da conta bancária. Muitas vezes desejamos escapar dessa lógica perversa, mas como é que nós podemos fazer isso? Algumas pessoas mais radicais acreditam que a solução é fugir do mundo, escapar das regras sociais, viver como ermitão, longe de tudo e de todos. É uma opção extrema, mas não é a solução. A vida em sociedade, ela lapida os nossos relacionamentos. Então, o ato de isolar-se é fugir. Porque no relacionamento com as pessoas é que nós podemos ver quem realmente somos. Viver em isolamento é uma artificialidade. A coragem real é exatamente expor-se às situações e tornar-se vencedor. Por isso, para escapar da atração das coisas materiais, só tem uma solução: é o equilíbrio. Trabalhar, sim, mas sem se tornar escravo. Acumular o suficiente para o sustento do corpo, mas sem ceder à ganância. Desejar as coisas boas, mas sem exageros. Uma frase resume tudo isso: viver no mundo e não para o mundo. E a fórmula para manter os pés no chão, ela é muito simples. Basta lembrar que um dia nós vamos deixar roupas, joias, imóveis, dinheiro, porque tudo ficará aqui na terra. Então sigamos a fé religiosa que nós abraçamos, mas lembremos que o alimento para a alma está na obediência e na execução das verdades divinas. Se nós conseguirmos essas virtudes, nós estaremos nutridos para a vida espiritual sublime que a todos nos aguarda. E ao morrermos, a pergunta então será: o que levamos com a nossa alma? Que exemplos deixaremos? Que boas lembranças nossos amigos e parentes terão de nós? Acreditem, isso sim é o essencial. Então peçamos a Jesus, nosso grande amigo, nosso modelo e guia, que nos oriente, que nos ajude sempre. Que assim seja.